imagem do contrário. Agora, boa tarde a todos outra vez. Eu tinha sugerido inicialmente um outro título, que era Biblioteca Escolar ou Construtora do Saber, mas entretanto não tinha ainda avançado para a comunicação propriamente dita, e há aqui uma transformação, achei por bem dar-me o título Biblioteca Escolar, Aprender e Transformar em Rede. Pegando nas palavras que ali há pouco foram enunciadas, da complexidade em que estamos, completamente mergulhados, e da ambiguidade que também faz parte dos nossos tempos e das nossas vidas, eu iria partilhar convosco aqui algumas questões. Lanço aqui três ou quatro questões que de algum modo me inquietam e que diz respeito e que vai ao encontro destas questões da educação e do futuro e que nos dizem respeito a todos enquanto agentes da educação. E nestas perguntas... Não está, o PowerPoint não está a ser projetado. Estão mais preocupados connosco do que com o PowerPoint. É que se fosse uma cara bonita, ainda valia a pena. Pelo lado, agora vou ser. Vou passar então para as questões que queria aqui partilhar convosco. Uma delas é: enquanto agentes da educação, enquanto responsáveis pela biblioteca, se porventura estamos em condições de preparar para o futuro mercado de trabalho as nossas crianças e os nossos jovens? Pois, ainda decorrente disto, era como se contribui para a formação de uma atitude atenta à realidade, parte dos nossos jovens. E depois, ainda uma outra responsabilidade que me inquieta e que partilho convosco. Como é que se promove uma capacidade permanente para a autoaprendizagem, por um lado, e, por outro, uma capacidade de intervenção que é fundamental nos nossos tempos? Por outro lado, ainda outra questão que lanço: como é que nós preparamos os nossos alunos para que sejam capazes de refletir aquilo que eu considero essencial na atualidade, que é fazer uma boa síntese entre uma aprendizagem que se pretende que seja holística, por um lado, com o currículo, e por outro, associando àquilo que é a nossa experiência do quotidiano. E eu colocaria estas questões como ponto de partida para alguma conversa que daqui vá decorrer. E a minha resposta, se calhar por conta da biblioteca escolar, é esta: eu acho que nós não conseguimos fazer isto de uma forma individual nem sozinhos. Nós temos que fazer de uma forma cooperativa, porque essa forma de cooperação nos traz muitas vantagens. Traz-nos vantagens porque partilhamos responsabilidades, porque no fundo pensamos e agimos de forma articulada, porque temos contacto com crenças diversificadas, porque somos diferentes e dessa diversidade poderemos complementar-nos, e eu acho que enriquece naquilo que são depois as nossas ações no terreno e no território. Vivemos uma realidade com, a partir daquilo que é a globalização, a partir das possibilidades múltiplas de comunicação que nós temos à nossa mercê, nós vivemos um número exponencial de interações. Eu acho que estas interações têm implicações naquilo que é a nossa relação com o conhecimento, na nossa relação com a realidade e na nossa relação com os outros. E eu pegava em três questões que eu achei pertinentes, que foram trazidas num fórum sobre educação pelo Rui Marques, que é aquele presidente para a plataforma de imigração, que do ponto de vista deles era importante: educar para a interdependência, educar para construir pontes, educar para uma ideia que eu acho muito interessante, que ele chamava educar para a coragem cívica. E isto eu acho que só se traduz se nós implicarmos os alunos na escola, se nós conseguirmos que esses alunos se sintam pertença dessa comunidade. que tenham voz, que consigam participar, que consigam intervir, que consigam decidir. Eles não podem estar fora desse processo, eles têm de estar implicados. E a nossa dificuldade é essa, porque a nossa escola ainda não está nesse caminho e nesse processo. Portanto, eu reforço aquilo que disse ainda há pouco. Há esta perspectiva de uma educação mais holística do aluno e nesta educação mais holística nós temos que ver o aluno como pessoa, tendo em conta que ele reúne pensamento, que ele reúne valores, que ele reúne sentimentos, porque nós, cada um de nós, somos simultaneamente ciência e também somos emoção. E, do meu ponto de vista, esta questão da educação, desta da necessidade de convocarmos todos nesse sentido, é que vai ao encontro desta ideia da flexibilidade. Da flexibilidade, da articulação, do trabalhar em conjunto, do descobrir em conjunto, do produzir em conjunto, do debater, do tomar posições a partir de uma reflexão sobre. E, digamos que, desta flexibilidade e dos tempos em que estamos a viver, há necessidade também de termos muita capacidade de adaptação. Porque os tempos são de mudança, já o poeta dizia isso lá no século. Mas só que esta mudança é uma mudança muito mais acelerada, que nos ultrapassa largamente. Portanto, os próprios documentos orientadores com que temos nas escolas como pontos de referência apontam muito nesta ideia. Vão lá, o perfil do aluno, que nos convoca para um final muito humanístico. Temos a ideia de que todos têm direito a ter acesso às mesmas possibilidades. A questão da inclusão. Temos o da flexibilidade e temos, por outro lado, a questão da educação para a cidadania e desta convergência. Estamos a pensar no aluno como um todo. Do ponto de vista das bibliotecas, nós, desde a nossa matriz, desde 96, estamos a falar aqui da rede de bibliotecas escolares, de algum modo, porque não era exatamente coincidente com a sala de aulas, o que nós propusemos sempre foi trabalhar deste modo, de uma forma autónoma, em colaboração, onde a aprendizagem se poderia fazer a partir, por exemplo, de desenvolvimento de projetos. E trago-vos aqui esta citação do Ross Todd, que alguns conhecerão e que tem a ver com alguma reflexão que tem feito este bibliotecário sobre as bibliotecas de uma forma geral e das bibliotecas escolares de uma forma mais particular. Isto é um texto dele já com alguns anos, mas que nos traz justamente aquilo que os novos cenários implicam de mudança e de transformação nas nossas práticas, porque é disso que estamos a tratar. Ele referia-se à existência de novos cenários de aprendizagem e de ambientes de informação que são complexos, que são fluidos, conectivos, interativos e que não têm nem tempo nem espaço para serem desenvolvidos. E, portanto, do ponto de vista das bibliotecas, o que tem acontecido desde, enfim, desde 96, é realizarmos, sobretudo, muitas parcerias. Parcerias com várias entidades, sejam elas, como aqui o que acontece nesta iniciativa, com as autarquias, com os centros de formação, com as universidades, com estruturas, com instituições diversas. E, de algum modo, porque a biblioteca escolar tem que servir as aprendizagens curriculares, temos um documento que eu trago aqui e que quem está mais ligado à biblioteca o conhece, que não me vou deter nele porque uma outra colega minha seguirá depois com um aprofundamento sobre como utilizar, de alguma forma, aprendizagens de maneira transversal, com outros modos, com outras metodologias, que é o referencial Aprender com a Biblioteca, que nos traz algumas possibilidades, algumas propostas, alguns contextos em que aí os alunos poderão ser os autores do seu processo de aprendizagem, que podem, de facto, a partir de um determinado guião, fazer esse processo para perceberem qual é o percurso inerente à aprendizagem e como é que eles podem, e eu já vi isso na realidade, assumirem uma outra atitude na escola. Poder-me-ão dizer, mas isso não pode acontecer relativamente a todos os conteúdos. É verdade que não. Mas em determinados momentos isso pode acontecer e eu já testemunhei que a atitude é uma atitude muito proativa por parte dos alunos, porque estão a descobrir e essa descoberta traz-lhes uma atitude diferente relativamente ao processo de aprendizagem. No fundo, nós o que estamos aqui, quando falamos em aprendizagem, quando falamos em escola, quando falamos em ensino, quando falamos destas questões, estamos a falar sobretudo da formação da pessoa, do ser humano. E esta é a última, a grande questão. O que é que nós queremos fazer deste ser humano? Serem melhores? Terem mais bem-estar nas escolas? O que é que nós preconizamos? O que é que nós pretendemos? E no caso das bibliotecas, o trabalho que nos é proposto e que nós devemos cumprir é justamente trabalhar para aumentar o nosso saber e o nosso conhecimento, porque acreditamos que essa ferramenta nos poderá ajudar a viver melhor, a sermos mais interventivos, a sermos mais capazes de transformar, a sermos capazes de mudar de uma outra maneira. E isso faz-se mediante a leitura, mediante a escrita, mediante a oralidade. Porque é através disso que nós temos. Por exemplo, se proporcionarmos leituras de romances aos nossos alunos, é uma maneira deles entrarem em contacto com outros dramas humanos, perceberem quais são alguns desses sentimentos, identificarem-se com alguns, rejeitarem outros, perceberem. Calhar aquela personagem é mais egoísta, é mais maldosa, não é com aquela que eu me quero identificar, ou não, ou sim, portanto estará livre para isso, mas são modos de nós alargarmos o nosso mundo e criarmos condições para o desenvolvimento da identidade dos nossos alunos. Temos, por exemplo, a partir desta ideia de mais leitura, mais escrita, mais oralidade, um domínio de alguma coisa que nos é absolutamente crucial, que é o domínio da palavra. É através da palavra que nós nos desenvolvemos enquanto seres humanos. Porque é através da palavra que nós construímos o nosso destino. Porque é através da palavra que nós damos, no fundo, algum sentido à humanidade. Porque é mediante a palavra que nós próprios nos autoconstruímos. É através dela, da palavra, que nós conhecemos, que compreendemos, que interpretamos a realidade. É através da palavra que nós narramos a nossa própria sensibilidade, a nossa experiência do mundo, e esta narrativa tanto pode ser oral, como pode ser através de múltiplas expressões, como tivemos há pouco aqueles alunos aqui de música, como pode ser através da arte, através da poesia, através da literatura. E é também a palavra que nos possibilita a compreensão e a memória sobre os acontecimentos, porque ela nos favorece o tal desenvolvimento, por um lado, das ciências e também das humanidades. E mais ainda, é a palavra que nos permite o diálogo, que nos permite o diálogo entre pessoas, entre povos, apesar da diversidade que felizmente temos, mas que, a partir destas posições individuais e dos patrimónios culturais que cada um tem, partilhando, podemos, de facto, construir esta humanidade. São estes os nossos desafios para a escola e para a biblioteca. A própria biblioteca, como sabem, reúne a palavra através dos recursos e dos serviços que disponibiliza. E deve perseguir esta ideia de constituir e apresentar como um espaço como um espaço de colaboração, como um espaço de evolução, como um espaço de socialização, como um espaço que, no fundo, é facilitador da curiosidade e facilitador das descobertas. E também um espaço em que os alunos se sintam parte integrante. Eu acho que é exatamente por aí que a coisa pode crescer. Vivemos tempos difíceis e há pouco dizia o Sr. Diretor da escola aqui que é uma verdade. E também não é fácil nós formarmos leitores. E também não é fácil fazermos com que descubram o gosto e o desafio pelo saber. Mas essa é a nossa responsabilidade. E essa é a nossa missão. E essa é a nossa função. Porque quer queiramos, quer não, estamos com uma massa para formar, e essa massa para formar o resultado, nós temos essa responsabilidade. Não nos podemos aliar. Não nos podemos aliar. Não é fácil, obviamente que não é fácil. Porque tivemos outros tempos. Nós fomos de outro tempo. Mas temos que ter a capacidade de adaptação aos nossos tempos e encontrar em conjunto o caminho, que é difícil, que é complexo, porque vivemos, de facto, tempos de muita imprevisibilidade. Eu avançaria para esta ideia. Avançaria para esta ideia porque, no fundo, o que estamos aqui a tratar é, de algum modo, a democracia no seu pleno, que é a nossa capacidade de intervir e a nossa capacidade de mudar. Eu acho que é a grande questão e o grande desafio para os nossos alunos é justamente esse. É colocá-los não como as pessoas passivas, é colocá-los como atentos, conhecedores da atualidade, conhecedores da realidade, e nós temos que os pôr em confronto com esta nossa realidade, com os muros que se criam, com as dificuldades que existem, com a liberdade ou não que existe, isto tudo pode ser questionável, mas eles têm que perceber os seus tempos e têm que pensar sobre esses tempos, refletir sobre esses tempos e tentar fazer alguma coisa sobre isso. E, de alguma maneira, porque a questão do cidadão hoje ganha uma expressão significativa. Já não é tanto o indivíduo, é o cidadão. A forma como ele se assume na sociedade que está aqui em causa. Considero que a área de educação para a cidadania é uma área fundamental. E a biblioteca escolar tenta, de algum modo, também estar a par e ajudar neste processo, com um blog que convoca os alunos para o centro da discussão, para o centro do debate, para o centro de reflexão, a partir de temáticas muito atuais, para que eles conheçam a realidade, para que eles interpretem essa mesma realidade. E estamos também num tempo em que somos convocados todos para aquilo que é o futuro do planeta. E, de algum modo, as escolas também têm que ser convocadas, e a biblioteca escolar, para isto que é a Agenda 2030 e para estas várias dimensões, para estes 17 objetivos que estão presentes e que, no fundo, todos estão interligados e que nos ajudam a ter responsabilidade sobre o planeta e sobre o futuro. Porque estamos a falar de educação, estamos a falar de futuro, estamos a falar do futuro da humanidade, do futuro de todos nós. E eu terminaria com estas frases em que o futuro faz-se com cada um de nós e cada um de nós é a humanidade que tem que prestar contas. E terminaria com uma outra frase do Rui Marques que eu acho muito profunda. Quando nesta relação do a par e passo construímos o futuro, ele diz: eu sou porque tu és. Muito obrigada.